Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no livro de Apocalipse, capítulo 18. E realmente estamos aqui a analisar este capítulo 18, onde já vimos a Babilónia religiosa a ser destruída no capítulo 17, e agora aqui no capítulo 18, onde Deus traz o julgamento sobre a Babilónia comercial e política, esta capital do Império do Anticristo. Vemos que realmente a Bíblia não nos dá a localização geográfica, ainda que ela existe de uma forma concreta, e temos aqui algumas referências ao facto desta cidade ser uma cidade perto de um mar. A Bíblia não identifica exatamente aonde, mas no fundo o que está aqui a ser valorizado é o tipo de filosofia de vida, o tipo de atitude que os habitantes daquela cidade e, consequentemente, do resto deste império que o Anticristo estabelece, têm para com esta capital do mundo que vai ocorrer durante este período da Grande Tribulação. Provavelmente o que nós entendemos pelas Escrituras é que não será certamente uma das capitais atuais do comércio mundial. Hoje em dia temos referências importantes no comércio mundial, seja a cidade de Nova Iorque, Londres, a Bolsa de Tóquio ou outros mercados de capitais importantes para movimentar a nossa economia. Provavelmente esta capital, a Babilónia, será uma nova capital que é possível que surja fruto destas crises que o mundo está a viver. Surja uma nova capital económica no mundo, não sabemos exatamente onde, provavelmente no Médio Oriente, onde ela vai, de facto, assumir um papel preponderante e definitivo, eficaz para promover a economia mundial neste período tão gravoso que vai ser o período da Grande Tribulação. Mas Deus não vai deixar de continuar a fazer a sua justiça acontecer na Terra durante este período e por isso vai julgar esta Grande Babilónia, esta cidade económica, que de alguma forma é uma cidade, como nós iremos ver, com características extremamente terríveis. Nós já iremos analisar mais em detalhe o tipo de economia que esta cidade promove e, ao mesmo tempo, como é que o mundo interage com esta grande capital do comércio mundial que vai ser a cidade da Babilónia, a Grande Babilónia. Vamos então olhar para o texto bíblico. Nós, no último programa, ficámos no verso 8. Agora vamos olhar para o verso 9 do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Diz assim, então, o texto bíblico, para nós vermos a atitude das pessoas ao aperceberem que esta capital económica faliu, esta capital mundial foi completamente arrasada. Não sabemos exatamente como é que isto vai ocorrer, uma explosão, uma ação direta da parte de Deus. Não há aqui muitos pormenores de como é que de facto esta capital vai ser arrasada. Facto é que os povos se lamentam. Diz o verso 9 assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando viram a fumaceira do seu incêndio, e conservou-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu grande cidade Babilónia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui temos então esta descrição muito viva do que vai ocorrer a esta grande cidade chamada a cidade da Babilónia. Vemos aqui que, por um lado, há aspectos interessantes, pormenores interessantes aqui neste texto. Primeiro, apesar de haver o Anticristo, que será o governador, o imperador do mundo inteiro, é uma figura que não vai anular os governadores e os reis, ou os presidentes, dos vários países. Não vai anular esse aspecto, tanto mais que aqui encontramos que os reis da terra se lamentarão. Isto é um pormenor interessante, porque poderíamos pensar que o Anticristo vai ser o único a governar o mundo, mas não. Ele terá certamente nos países, manterá provavelmente as políticas nacionais sob a sua autoridade. Ele será, digamos assim, um presidente acima de todos os outros presidentes e governará as nações que têm eles próprios. Cada nação terá e manterá os seus presidentes, os seus reis, etc. Isto é interessante nós analisarmos isto. Alguma coisa semelhante já está a acontecer, mas não me entendam mal, eu não estou a querer dizer que a União Europeia é aquilo que o livro do Apocalipse descreve. Não me confundam, está bem? Só estou a dar alguns modelos que nós já temos em mãos, já podemos presenciar, que vão ser semelhantes a este aqui que o Anticristo vai utilizar. Porque, sinceramente, creio que o Anticristo não vai utilizar tudo de novo ou criar tudo a partir da estaca zero. Ele vai utilizar, de facto, aquilo que já existe em termos mundiais, e provavelmente muitas das coisas nós já conhecemos, e ele irá simplesmente reformular, receber mais autoridade, mais poder, centralizar nele o poder e o controle para, de facto, subjugar o mundo. Essa será, de facto, a grande diferença, e nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Agora chegamos aqui ao facto de que esta grande cidade, a cidade da Babilónia, que nós não sabemos exatamente a localização geográfica, é, no entanto, uma cidade que vai ser destruída. Não sabemos, de facto, muitos pormenores, se aqui há ou não uma explosão nuclear. O facto é que a cidade é arrasada numa hora, de acordo com o texto bíblico aqui. Vai ser uma destruição massiva e muito rápida, e as pessoas, com receio de se contaminarem, de serem tocadas com o seu tormento, como diz aqui, não se aproximarão. Poderá eventualmente dar-nos alusão a esse aspecto de uma explosão atómica. Percebemos, quando isso acontece, de facto há uma onda de choque que destrói rapidamente uma série de património, enfim, de cidades, e de facto o seu incêndio, o fogo que de aí emana, é extremamente forte, consome praticamente tudo, derrete aço, e as consequências a médio e longo prazo são enormes em termos da radioatividade. Mas isso não quer dizer necessariamente que é disso que se está aqui a tratar. O facto é que esta cidade, a Babilónia, será destruída e haverá uma grande perda em termos mundiais. O mundo irá lamentar esta perda. No entanto, vamos verificar que, apesar da Terra se lamentar, no entanto, os cristãos, aqueles que estão na presença de Deus, terão uma outra atitude para com esta destruição. Porque aqui encontramos a ação de Deus no sentido de fazer justiça na humanidade. Mas agora vejamos aqui, ainda que estas pessoas se lamentam sobre a perda da Grande Babilónia, vejamos que tipo de Babilónia então é esta. O verso 11 do capítulo 18 do livro de Apocalipse diz o seguinte: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Vejam bem que era de facto um centro económico poderosíssimo. E agora vamos ver o que é que esta cidade negociava. Diz o texto bíblico: a mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. Temos aqui um aspecto interessante. Esta cidade mundial era especialista em negociar, de facto, joias. Encontramos isso nesta primeira secção, no verso 12 aqui do livro de Apocalipse. Depois vemos: e linho finíssimo, púrpura, seda e de escarlate, de toda a espécie de madeira odorífera, todo o género de objetos de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até de almas humanas, o fruto sazonal que a sua alma tanto apeteceu, se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e excelente e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas conservavam-se de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque numa só hora ficou devastada tamanha riqueza. Temos de facto este relato aqui, eu li agora uma secção maior das Escrituras, para nós podermos entender um pouco melhor, em vez de fragmentar logo estes aspectos, entender, no fundo, que tipo de cidade é esta. E aí percebemos que esta cidade é uma cidade altamente luxuosa. Verificamos, só dar o contexto, estamos na reta final da Grande Tribulação, depois de uma série de catástrofes que já ocorreram na humanidade. Estamos a falar de um terço da população mundial que já havia morrido, um terço da água potável tinha sido completamente inutilizada. Depois, mais tarde, verificamos que uma grande quantidade de água potável foi, de facto, afetada pelos flagelos. percebemos que as embarcações do mundo tinham sido afetadas pelo menos num terço. Há grandes catástrofes, grandes acontecimentos a ocorrer e verificamos que esta cidade, a cidade da Babilónia, é uma cidade que acolhe nela própria uma grande quantidade de luxos. E é interessante ver este aspecto. No meio de tanta miséria que ocorre no meio do mundo, esta cidade, a capital do Império do Anticristo, é de facto uma cidade luxuosíssima. Não está a ser afetada por este problema que ocorre em toda a humanidade. E não só ela é de facto uma cidade luxuosa, como ela promove também riqueza. Tanto mais que os mercadores que a ela se dirigem também trazem riqueza para si próprio. E no fundo verificamos aqui nesta cidade aquilo que é hoje em dia também já começa a ser veiculado nos nossos meios de comunicação social, nas publicidades que nós assistimos. Ou seja, que são produtos que são de facto supérfluos passarem a ser quase considerados produtos de primeira necessidade. E se verificarmos a listagem dos produtos que foram mencionados aqui, temos de facto produtos, todos eles praticamente produtos de luxo. Aqui não se fala de produtos de consumo diário. Temos inclusive, quando fala dos produtos alimentares, o vinho, o azeite e a flor de farinha, fala exatamente daquilo que é mais excelente na alimentação. Inclusive não fala de farinha simplesmente, mas fala da flor de farinha, que é a qualidade, a farinha superior em termos de qualidade. Verificamos então que o que acontece nesta grande capital do comércio internacional e mundial daquela altura, que será neste período da Grande Tribulação, é de facto, mais uma vez, a promoção de produtos de luxo como sendo produtos de primeira necessidade. Isto já ocorre nos nossos dias. A publicidade tem, no fundo, muito deste tipo de trabalho, de levar a pessoa a sentir uma necessidade de uma coisa que, na realidade, é um produto diferente, é um produto que não é essencial para o nosso bem-estar e para o nosso dia-a-dia. É só você abrir a televisão e, provavelmente, quando você vê a publicidade de um shampoo ou de uma máquina de barbear ou de um aparelho para fazer a barba, eles não vendem aquilo como sendo um shampoo ou uma máquina para fazer a barba. Qual é a ideia que eles vendem atrás daquilo? Ok, se você comprar esta máquina de barbear, você vai conseguir desenvolver os relacionamentos com as namoradas todas, quer dizer, consegue conquistar aquelas mulheres todas. O shampoo é a mesma coisa, você compra aquele shampoo e consegue conquistar as mulheres ou os homens, dependendo de se o shampoo é para mulher ou para homem. Percebem como funciona a publicidade? Quer dizer, vendem uma coisa, uma ideia, que na realidade não é para aquilo que o produto serve. O produto serve para limpar o cabelo, serve para cortar a barba, mas provavelmente mais ninguém se entusiasmaria, muito além, se o produto fosse simplesmente apresentado desta forma. Aqui na Grande Babilónia, esta mentalidade da publicidade vai ser levada ao extremo. Quer dizer, e aquilo que é apresentado aqui, nesta Grande Babilónia, é de facto os produtos que não são essenciais para a vida, portanto, não são essenciais para o comer, para o vestir, mas são os produtos de luxo que esta cidade vai desenvolver e vai ter. E nós percebemos que ela, de facto, tinha estes produtos de luxo. Então temos aqui representado, nesta listagem de mercadorias, todos, no fundo, todos os setores da área do comércio, sejam eles do lazer até aos produtos alimentares. E estamos a falar de todo o tipo de produtos luxuosos que se poderão encontrar, vão se encontrar nesta cidade, chamada cidade a Grande Babilónia. E vemos, por exemplo, desde da ourivesaria, encontramos os primeiros produtos que são o ouro, a prata, as pedras preciosas, as pérolas. Depois encontramos o setor dos têxteis, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate. E depois encontramos a área da construção civil e dos móveis. Temos aqui toda a espécie de madeira odorífera, todo o género de objetos de marfins, toda a qualidade de móveis de madeira, o bronze, o ferro, o mármore. Então temos aqui a construção e os móveis. Encontramos também depois outro tipo de área de trabalho, outro tipo de área de comércio, que são as especiarias, aquilo que levou o nosso país no século XV, XVI, a expandir pelo mundo inteiro, que foi a canela, as especiarias, no fundo, que tanto apreciámos e desenvolveu a nossa nação, são aquelas que a Babilónia vai também utilizar para o seu desenvolvimento. Temos canela, teixeiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Temos também depois o departamento das iguarias de alta qualidade, para a cozinha de alta qualidade, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo. Depois temos ainda a pecuária. Encontramos aqui o gado, ovelhas, temos também cavalos, depois temos o comércio dos carros, também aqui carros, não é no sentido que nós entendemos hoje, ali João certamente estava a utilizar a mentalidade da época, estaria a falar de carros puxados por cavalos, mas também temos estes artefactos, que são os meios de transporte, encontramos-los aqui também a desenvolver nesta cidade. Ou seja, esta cidade da Babilónia, em vez de espalhar pelo mundo, no fundo, estas várias áreas do comércio, vai centralizar tudo numa só cidade. E ao centralizar tudo numa só cidade, vai então fazer com que o comércio se localize naquele espaço e ao mesmo tempo a riqueza se acumule também naquele espaço. É interessante ver que hoje em dia esta mentalidade, por causa da crise económica que se está a viver no mundo inteiro, começa-se muito a falar destes aspectos, de centralizar as coisas, unificar as coisas. Eu creio que podemos começar a vislumbrar um pouco o que vai ocorrer no período da Grande Tribulação, como o Anticristo vai promover, de facto, esta centralização do poder, a centralização económica, como é que ele vai promover isto. E hoje em dia já percebemos, as pessoas, os países começam a apelar para medidas mais centralizadoras. Um controle maior por parte das entidades reguladoras. São expressões que nós ouvimos hoje em dia nos nossos jornais, onde as pessoas dizem, mas como é que é possível bancos falirem? Tem que haver uma entidade que centraliza isto, que regulamenta este tipo de negócios. E eu gostaria de chamar a sua atenção que este tipo de mentalidade vai conduzir exatamente para aqui. Eu não estou a dizer que já é o que estamos a assistir, mas é mais um passo nesta direção. De uma grande Babilónia, politicamente poderosa, comercialmente poderosa, economicamente poderosa, que vai governar o mundo inteiro. E nós verificamos isso, que isso vai ocorrer, e aliás depois os livros proféticos, quer de Ezequiel, Isaías, Jeremias, falam também na destruição desta mesma grande capital do mundo. Agora isto não é novidade, isto já ocorreu no passado, na história da humanidade, já aconteceu com a Babilónia, a cidade da Babilónia propriamente dita, já ocorreu, por exemplo, com a cidade de Tiro, que foi de facto durante muito tempo uma cidade importantíssima em termos económicos. Lembramos-nos certamente dos fenícios que andaram pelo nosso país, chegaram aqui à nossa região, vindos exatamente daquela zona do Médio Oriente, exatamente por causa da questão do comércio. Hoje em dia, as praças que estão, de facto, na moda é Nova Iorque, Tóquio, Londres, são de facto os centros económicos do mundo, e quando estes centros económicos começam a ter dificuldades como nós assistimos agora, o mundo todo sofre. No futuro, será certamente esta Babilónia, que não sabemos exatamente a sua localização geográfica, se é que tem uma localização geográfica ou será uma localização virtual, não sabemos hoje em dia com toda a tecnologia que há desenvolvida. O facto é que será esta capital, a capital do comércio mundial, no período da Grande Tribulação. Mas o texto bíblico segue, e diz aqui o texto bíblico, no verso 17, o capítulo 19, do livro de Apocalipse. Todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiro, e quantos labutam no mar, conservavam-se de longe. Ou seja, isto dá-nos uma pequena orientação onde é que esta capital eventualmente se poderá localizar. Certamente será localizada perto do mar. Temos aqui a referência a pilotos, a navegadores. Não sabemos exatamente aonde, se será Jerusalém, se será Roma, ou se será uma outra capital situada à beira-mar, mas certamente poderá, eventualmente, tendo em conta tudo aquilo que já estudámos da Bíblia, poderá ter a ver com uma destas localizações. O verso 18 ainda diz: então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, choraram, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque numa só hora foi devastada. Temos aqui, com frequência, o relembrar da rapidez com que esta cidade foi destruída. E eu creio que isto é um alerta para nós. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o dinheiro é uma segurança. Ter dinheiro nos bancos é uma segurança. Hoje em dia, já certamente muitos deixaram de ter essa ilusão. Já perceberam que, afinal, até os bancos abrem falência, e quando os bancos abrem falência, as economias vão-se todas embora. Então, o dinheiro não é, de facto, nenhuma segurança. As únicas pessoas que podem efetivamente estar seguras é aquelas que têm a sua confiança alicerçada em Cristo Jesus. E é interessante ver que o texto bíblico reforça constantemente esta ideia de que esta grande cidade, que tinha muita ostentação, muito rica, muito poderosa, numa só hora foi devastada. Isto para nós percebermos que a riqueza se esvoaça de uma forma muito rápida. Não precisamos nem devemos confiar nas riquezas, porque elas são efêmeros, elas passam. E aqui mais uma vez reforça esse texto bíblico, reforça esta ideia. Depois o verso 20 ainda diz: exultai sobre elas, aos céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra elas julgou a vossa causa. Vemos aqui que esta cidade vai ser julgada por causa da atitude que teve para com os filhos de Deus. Ela tinha de ser julgada para acabar com as ditas injustiças daqueles que são inocentes. Depois o verso 21 ainda prossegue: então o anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilónia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz do arpista, do músico, do tocador de flautas, dos clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeeiro, nem voz do noivo ou da noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Vemos aqui que esta cidade opulenta, vai de facto perder toda essa opulência, perder o seu luxo. E o verso 24 dá a razão porque é que isso ocorre. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Temos aqui estes aspectos que nos mostram a razão pela qual esta grande cidade é destruída. E eu espero sinceramente que nós possamos retirar as lições para a nossa vida daquilo que Deus nos orienta e nos diz aqui, para que nós possamos confiar única e exclusivamente nele, que é a nossa rocha firme, onde nós podemos alicerçar as nossas vidas. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro, que quer continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.